Hoje temos connosco e conhecemos o professor de filosofia Nuno Nabai. Está à frente da fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, no Poço do Bispo, na zona de Marvila. Nuno, bem-vindo.
Obrigado.
Viva.
Obrigada pela disponibilidade. Nuno, hoje a fábrica é um ponto obrigatório na agenda cultural da cidade, mas esta zona nunca, enfim, não era assim tão popular há uns anos. E, portanto, tudo isto sofreu aqui uma grande transformação. Está a correr tudo muitíssimo bem, mas deu luta.
Deu muita luta e também foi possível contar com muitos entusiasmos que se vieram juntando, não digo à fábrica, mas vieram juntando a Marvila, criando galerias de arte, ateliês de criação artística, fábricas de cerveja, restaurantes. De facto, nos últimos 13 anos, que é quando nós estamos lá, a Marvila transformou-se radicalmente.
E está a ganhar muita vida agora, não é? Nota-se muito isso. Muita gente que, lá está, já passa por lá, já faz parte do plano também, quando sai à noite, por exemplo.
O Fernando Medina, o atual Presidente da Câmara, chegou a dizer numa entrevista que deu há uns anos à TSF que queria que Marvila passasse a ser o novo epicentro de Lisboa.
Até porque o centro da cidade não estica muito e é preciso também algumas das franjas. E franjas, quando não falamos do Chiado, da Avenida da Liberdade, que é preciso que a cidade também cresça e cresça com qualidade noutros pontos. É isso também, não é?
É isso que está a acontecer em Marvila. Vai acontecer muito mais ainda, porque vão construir lá o Hospital de Todos os Santos, que vai substituir os vários hospitais civis da Colina de Santana, portanto, São José, o Capucho, etc. Vai ser o grande hospital de Lisboa, que vai ser construído ali em Marvila. Estão a construir novos empreendimentos, claro que de luxo.
Onde ali ao pé de vocês também, não é?
Nós, alguns condomínios fechados também.
Alguns condomínios fechados. Portanto, não estão a construir os apartamentos de renda controlada. Mas o investimento é tal de maneira grande, prevê-se mais 8 mil fogos para a zona de Marvila, que dá para perceber que daqui a 5, 6 anos que vai ser o grande centro habitacional de Lisboa.
É engraçado entrar no vosso site e eu li aqui uma descrição que não me sai da cabeça, que é: ninguém sabe muito bem o que a fábrica é. Quer explicar, Nuno? Quer esclarecer quem nos está a ouvir?
Sim, porque aquilo era uma antiga fábrica de material de guerra, não é? Nós ocupámos o edifício da administração, porque a fábrica, os seus hangares foram todos demolidos. Foi um crime terrível que foi praticado contra aquela fábrica de material de guerra, que era um centro de pesquisa e era um modelo de trabalho em metalomecânica. Eu muitas vezes recebo na fábrica visita de pessoas que trabalharam na fábrica e ficam escandalizadas essas pessoas quando veem que tudo foi destruído. Não sobrou um parafuso. Todos os ferros foram vendidos para a sucata, os edifícios demolidos. Cometeu-se ali um ato de vandalismo e sobrou o edifício da administração, que já era um palacete do século XIX. E foi esse edifício que nós ocupámos com um contrato comodato com o proprietário da altura, que era a Obra Iberca, em 2007. E imediatamente era necessário ocupar aquilo tudo, dar uso àqueles espaços, àquelas 14 salas. E, portanto, não, sem saber muito bem o que estávamos a fazer, fomos fazendo salas de concertos, salas de exposições, livraria, bar, restaurante, escola para crianças que não vão à escola, escola para um curso de jazz que tem 90 alunos. Portanto, há muitas coisas que já nos ultrapassam e que tem que ver com o facto de, como não temos que dar explicação a ninguém, porque somos ilegais, não temos que concorrer aos subsídios plurianuais, não temos que fazer cadernos de encargos, não temos que fazer previsões, vai acontecer aquilo que as pessoas nos propõem que aconteça.
E a verdade é que, mesmo para quem não visitou a fábrica do Braço de Prata, a ideia que tem é que o que vai encontrar, por exemplo, se aparecer lá numa noite, às 9, ou às 10, ou às 11, ou à meia-noite, pode ser uma verdadeira surpresa, é sempre uma incógnita, até porque há várias salas, há vários espaços e pode haver várias atividades bastante diferentes e que vão ao encontro de cada uma das sensibilidades, não é?
E a fábrica é frequentada por muitas tribos diferentes. Há o pessoal ali de Marvila, não é? Mas depois há pessoas dos seus 50, 60 anos que já não têm, como é que eu ia dizer, não têm coragem para ir namorar para o Bairro Alto. O Bairro Alto, de facto,
pode dizer paciência, não há problema.
Pois.
Não tem paciência.
E a fábrica é uma alternativa para as pessoas de 50 e 60 anos para ir à procura de um novo companheiro, de um novo namoro. Como temos muitas salas e tudo é muito discreto, nós temos consciência de que ali se fazem muitas famílias novas, se fazem muitas bandas de música novas, muitos conjuntos artísticos novos.
Há também vários géneros musicais que passam por ali, por aquelas várias salas, não é?
Exatamente. Claro que o nosso forte é o jazz. E temos os melhores músicos de jazz, os mesmos músicos que tocam no Hot Club, tocam na fábrica. E os nossos professores da Escola de Música são os melhores professores de jazz, e isso vê-se porque em 3 anos passámos de 12 alunos para 90 alunos no curso de jazz, não é? Mas o forte é o jazz, mas continuamos com world music, pop rock, hip hop, fado, chorinho, samba. Hoje, por exemplo, a grande festa de carnaval na fábrica, vamos ter 7 concertos com música cubana, música da Colômbia, música do Cora. Portanto, e volto a dizer, não somos nós que andamos à procura dos músicos para lá em tocar. Recebemos todas as semanas 10, 15 propostas de músicos, e a nossa tarefa é quase funcionar como polícia sinaleiros. Permitir que ali se apresente o maior número de músicos com a maior variedade possível.
O Nuno continua a dar aulas de filosofia?
Claro, para pagar a fábrica, porque a fábrica dá prejuízo. Se não fosse o meu salário da Faculdade de Letras, a fábrica já tinha fechado há muito tempo.
Não conseguia manter a fábrica?
Nós não recebemos subsídio nenhum. Não temos patrocínios. Portanto, e temos neste momento 26 colaboradores regulares. Temos uma média de 30 mil euros de salários a pagar por mês, porque nós não somos uma associação cultural. Somos uma empresa privada, com fins lucrativos, só que não temos lucro. E, portanto, pagamos impostos enormemente. Portanto, neste último trimestre pagámos 8 mil euros de IVA, pagamos uma média de 40 mil euros de IRC, porque somos uma empresa privada, não somos uma ação cultural. E não recebemos qualquer apoio do Ministério da Cultura, da Câmara, da Paróquia, da Gulbenkian. O nosso orçamento é fragilíssimo. Portanto, muitas vezes, quando chega o momento de pagar impostos, é o meu salário que tem que ser usado. Portanto, eu tenho que continuar a dar aulas. Para além de gostar muito de dar aulas na Faculdade de Letras, sou muito feliz como professor de filosofia. Mas para além disso, é uma garantia financeira para a fábrica.
A receita que vão tendo é do bar e do restaurante, não é?
É, porque a bilheteira para os concertos é integralmente para os músicos. As pessoas pagam 7,5€ para assistir a todos os concertos da noite, 5, 6 concertos, mas no final da noite nós dividimos 100% da bilheteira pelo todos os músicos que tiverem tocado aí nessa noite. Portanto, nós não recebemos nenhum da bilheteira dos músicos. Como não recebemos dinheiro nenhum da venda das obras de arte. Somos a única galeria de arte do mundo que não cobra nenhuma percentagem sobre as obras de arte vendidas. O que pedimos é aos artistas que, no final da exposição, ofereçam uma peça à nossa coleção. O que faz com que nós, de facto, neste momento, ao fim de 13 anos de exposições, temos a maior coleção de arte contemporânea portuguesa do país. Claro que não é uma qualidade por aí além. Sabemos que não podemos ter o mesmo tipo de reconhecimento que tem a coleção de arte contemporânea do João Berardo. Mas temos é a certeza que a nossa coleção não está apenhorada, porque é tudo ofertas dos artistas e nas festas de aniversário costumamos exibir grande parte deste nosso acervo.
E como é que o Nuno se vê envolvido em tudo isto? Como é que decide? Não, eu agora quero investir ali, porque isto é um investimento muito grande, não é? A todos os níveis. Como é que de repente isso aconteceu? Como é que passou a dar aulas de filosofia?
Eu diria até um investimento, é um risco e uma aventura, não é?
Sim,
é
sim,
tudo,
sim.
Tudo junto, não é?
Muitas noites sem dormir, imagino, não?
Eu não tive nenhum projeto para ir para ali. Eu gosto de sublinhar isto. Eu gosto de pensar que aquilo que acontece de interessante na vida passa ao lado dos nossos projetos. Eu, de facto, não tinha nenhum projeto para ir para ali, mas havia uma situação muito peculiar, é que um dos meus irmãos era membro do conselho de administração da empresa que ia construir aquele empreendimento de luxo. E disse-me que aquele edifício estava abandonado, que a administração não queria alugar aquele edifício a ninguém porque estava à espera de que a obra fosse desembargada. Portanto, eu, enquanto irmão de um membro da administração, dava a garantia de que, ao fazer um contrato com o Mudato, quando me mandassem para a rua, eu iria para a rua. Não iria amarrar-me com correntes ao portão e convocar uma conversa de empresa. Portanto, eu era a única pessoa que podia ocupar aquele edifício durante aquele período em que ele estava abandonado, a obra estava embargada, para que aquilo não fosse um buraco.
Dinamizar alguma coisa até haver uma decisão.
Exatamente. E eu aceitei essa missão, ok, vou para lá. E pensava que ia para lá por 2-3 anos, que era o tempo da obra ser desembargada.
Entretanto, passaram quantos?
13 anos. Portanto, eu vejo-me apanhado naquele tsunami. De repente estou à frente daquela fábrica, músicos a quererem tocar, pessoas a quererem ir para lá comer, e eu limito-me a sobreviver numa daquela confusão.
O que é que encontrou no edifício?
O edifício não tem nenhuma beleza exterior especial. Eu nem percebo muito bem porque é que foi considerado classificado de interesse. Não é interesse histórico, é interesse municipal. Tem uma história simpática. É a história de ter sido a casa de verão de uma família aristocrática que construiu ali para curar alguns de seus membros que sofriam tuberculose. No século XIX, aqueles ás eram considerados benéficos para quem sofria tuberculose. Portanto, tem uma certa história o edifício. Agora, no interior é uma beleza. As pessoas pensam que vão a uma fábrica e, de repente, olham para aqueles salões e sentem-se num palácio. De facto, essa é uma das grandes alegrias daquela fábrica. As pessoas pensam em entrar num pavilhão de metal mecânica.
De facto, o aspecto exterior não diz o que tem lá dentro, não é?
E, por outro lado, aquelas salas, naquele regime em que eu estabeleci, que era não pagar renda, aquelas salas conseguem fazer milagres. Há coisas que acontecem só naquela fábrica. Por exemplo, o Salvador Sobral. O fenómeno Salvador Sobral começa na fábrica, porque as pessoas vão para a fábrica ensaiar, não pagam nada para o ensaio, vão tocando, vão experimentando.
Ali, pelo menos numa das salas há um piano, não é? Não sei se é possível.
Nós temos, neste momento, cinco
pianos nas várias salas. E como é que funciona? Quem chega, por exemplo, à noite, eu imagino-me a ir uma noite à fábrica do Braço Prata, eu por acaso não sei tocar, mas caso soubesse, poderia chegar lá e desafiar
fora dos concertos,
exatamente, podia...
Claro.
Tocar um pouco, tocar ali 10 minutos, um quarto de hora.
Duas horas. Nós fazemos questão de ceder as salas para ensaios, seja de bandas, seja de músicos individuais, e temos tido lá ensaios maravilhosos, que eu às vezes filmo. Chego à sala de Nietzsche, por exemplo, temos o melhor piano, e está um japonês a parar um concurso internacional de piano e precisa de um lugar silencioso, e assiste a coisas deslumbrantes, que nem na Gulbenkian se assistem, não é? Depois vão para lá ensaiar. E, ao mesmo tempo, espontâneos que estudaram piano, alguns na vida, e gostam de regressar a essas memórias, e ali ficam horas, às vezes, e depois há pessoas que se juntam à volta desses espontâneos, e para mim a grande surpresa é como é que, ao fim de 13 anos, nunca se entornou um copo de vinho em cima das cordas, porque é um grande medo, imaginem, se alguém, naquelas alegrias, entorna um copo de vinho sobre as cordas de um piano de cauda, destruiu o piano, não há reparação possível. E ao longo de 13 anos, ninguém tornou nada naquele piano, apesar do piano estar sempre aberto a qualquer pessoa que chegue e possa. Aquele e todos os outros quatro pianos que estão na fábrica.
Com este renascimento dessa zona, não sei se podemos dizer renascimento, mas enfim, com todo esse movimento ali à volta da zona de Marvila, tem muitos agentes imobiliários a chateá-la ou não?
Não, porque nós beneficiamos de uma aura, que eu ainda não sei também muito bem explicar, quando há bocado me perguntava porquê é que ninguém sabe bem o que é a fábrica Passo Paté. É porque eu fui para lá com um contrato com o Modato, com uma empresa privada, a empresa tinha comprado a antiga fábrica.
Uhum.
Entretanto, em 2016, a fábrica passa a ser propriedade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal propõe um contrato de arrendamento comigo. Não é? E esse contrato de arrendamento começa por um pedido de 12 mil euros por mês. Eu expliquei, é impossível, não é insustentável. Então, foi até ainda na vigência do Dr. Eduardo Cordeiro, como vice-presidente da Câmara, que ele aceitou que eu passasse a pagar apenas 0 euros por mês de renda, que é um milagre. Outros milagres da fábrica. E, no entanto, ainda não assinei contrato de arrendamento com a Câmara, porque no mesmo dia em que o Dr. Eduardo Cordeiro me diz ok, então nós aceitamos que vocês paguem apenas 0 euros por mês, mas para eu não vir a ser acusado de corrupção, não é? Ceder assim o património da Câmara a custo zero, podem acusar-me de você ser meu primo. Vamos fazer o seguinte, você faz a lista das contrapartidas que a fábrica oferece à cidade de Lisboa, para que fique claro que a Câmara está apenas a reconhecer um benefício que a fábrica já oferece à cidade há muitos anos, sem nunca nos terem pedido um tostão. E então eu decidi fazer uma lista completa de todos os benefícios. E de mês para mês descubro novos benefícios que eu posso oferecer à cidade. O último benefício foi de criar um parque de autocaravanas, que não havia em Lisboa. Vocês dizem, não há parque de autocaravanas. Sim, as pessoas vão para o parque Campinhos de Monsanto.
Monsanto, exatamente.
Ou estacionam ali ao pé da Torre de Belém, sempre com o risco de ficarem com as caravanas bloqueadas. Foi um amigo que tem uma autocaravana e dizia, pá, este parque justamente era perfeito fazer aqui uma estação de serviço. Então fiz uma estação de serviço, que é criar esgotos especiais, fichas de eletricidade e tal. Criei um parque. Neste momento, saí agora da fábrica para vir aqui ter convosco, já tínhamos perto de 20 autocaravanas lá estacionadas. Portanto, é o último benefício, quando eu estou sempre a aumentar a linhas da tal lista das contrapartidas, por isso é que ainda não assinámos o contrato de arrendamento com a Câmara, por isso é que continuamos ilegais e ao mesmo tempo imprevisíveis.
Nuno, e o Nuno é professor de filosofia, o que é isto do stand-up philosophy? Para quem não conhece este conceito...
Eu pensava ter inventado o conceito, mas afinal já existe desde 1984.
Mas para quem nunca ouviu falar dele, o que é isto exatamente? Ainda faz? Já
ainda
não faz?
Faz todas as sextas-feiras. Já fiz, pá, aí 100
Isto
sessões.
É humor com a filosofia?
É, tratar temas filosóficos, procurando extrair algum humor desses temas e ao mesmo tempo fazer do humor um problema filosófico. Porque é muito esquecido na filosofia contemporânea o papel que o humor desempenhou na gênese da própria filosofia. Não nos podemos esquecer que a filosofia começa com uma gargalhada, que é a gargalhada que a escrava Trácia solta quando vê o primeiro filósofo, o Talos, que estava a perscrutar os céus e que de repente cai a um poço. E essa história é sempre contada nos textos que começam a contar como é que começa a filosofia. A filosofia começa com um acontecimento ridículo de alguém que queria compreender os céus e não teve atenção ao chão que pisava, que é um poço. Isso provoca uma gargalhada. E o Sócrates, mestre de Platão, dizem que ele praticava a ironia, mas aquilo era o humor. Ele interpelava os seus concidadãos e provocava um riso na assistência. Portanto, as perguntas do Sócrates eram perguntas que hoje podem ser vistas como stand-up philosophy. Mas essa tradição do riso foi esquecida na história da filosofia. Privilegiou-se a figura do sério, do surumbático, do trágico.
E é essa tradição que quer recuperar às sextas-feiras no Braço de Prata?
Todas as sextas-feiras é um tema diferente. Por exemplo, na sexta-feira passada o tema foi a eutanásia. Na sexta-feira anterior o tema era dia de São Valentim. O tema foi o namoro. E o que é isso, namorar os dias de hoje. Portanto, procuro em cada sexta-feira um tema que seja da atualidade, a partir daí retomar alguns grandes textos da filosofia que ajudam a pensar aqueles temas e sempre numa atmosfera que procura provocar o riso da ciência.
E questionando também os espectadores.
Questionando os espectadores. Se bem que eu deixo, para que eles não se assustem, eu não sou muito de interpelar a assistência.
Nuno, o microfone da Rádio Observador é seu aqui durante um bocadinho. Hoje, a festa de Carnaval, vamos lá. Convida quem nos está a ouvir.
Então, vamos ter pela primeira vez uma roda de samba na tenda, que montámos cá fora, porque com o dinheiro que fazemos no parque de autocaravanas, conseguimos comprar uma tenda gigantesca. E essa tenda hoje vai ser estreada como lugar para criar uma roda de samba, a partir das 10 da noite. A festa vai ser até às 4 da manhã. Vamos também ter blocos de samba que vão andar por Marvila, porque não foram autorizados a ir para o Caixo Dré, não sei porque a Câmara não autorizou que houvesse blocos a desfilar na Rua Cor-de-Rosa do Caixo Dré. Então esse grupo que já estava ensaiado virá para as ruas de Marvila e terminará também na Far Bas Prata. Temos Havana Way, com música cubana, com um gênio que é o Vitor Zamora, um pianista do outro mundo. Temos também Espírito Nativo, que é uma banda que interpreta músicas da tradição sul-americana, Argentina, México, e temos DJs ligados às tradições do Carnaval. Temos um concurso de máscaras. Os meus filhos mais pequenos já estão todos mascarados. Um vai de Fauno, a outra vai de Billie Eilish. Quando vinha a sair para aqui para ter convosco, não só o parque de caravanas estava já cheio de caravanas, como já havia imensas pessoas mascaradas lá na fábrica. Portanto, vai ser um concurso reunido de máscaras e o prémio é ter um ano de entrada gratuita para todos os concertos. Quem ganhar o primeiro prémio, do concurso de máscaras. Temos jantares que tomam em consideração as várias tradições dos concertos, portanto, com pratos cubanos, pratos da Argentina, pratos mexicanos, pratos angolanos. Temos uma banda também angolana e temos os bares abertos às 4 da manhã.
Muito bem, portanto, o convite está feito. Vá até à Fábrica do Braço de Prata. O Nuno Nabais foi o nosso convidado de hoje. Está à frente da fábrica. Nuno, muito obrigada. Até à próxima.
Obrigado por me terem convidado.
Obrigada.
Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!